Amigos, good night, good play or to be gables. Começando mais um episódio do IDF Super Ego Podcast, tô chupando uma bala. Me perdi no começo.
Mais dengoso.
Mais dengoso do Brasil. Olá, meus amigos, estamos aqui de novo, mais um episódio do... Para, Guilherme, eu tô falando agora. Mais um episódio do IDF Super Ego Podcast, o podcast do curso de psicologia do Centro Universitário UGV. Meu nome é João Matheus e estou aqui ao lado dos meus grandes, gloriosos, belíssimos amigos. Apresento ele hoje, que foi elogiado de ser um cara de confiança.
Serenidade.
Serenidade. Diz que parece o padre também.
A lebre do grupo.
A lebre do grupo, um cara tranquilo, calmo, que transpira confiança. Pedro Augusto Stelmick, que nosso super ego. Muito bem-vindo.
Cara, obrigado pelos elogios. Eu nem sei se é verdade, né? Mas se parece, né? Falaram que parece, na verdade, né? Então não dá pra dizer que é. É, muito obrigado pela apresentação.
Do nada ele fica certo.
Mudou o tímido, né?
Vamos pra mais um episódio.
Muito obrigado, Pedrão, por sua presença. O cara calmo, tranquilo. Passa serenidade na voz. E ao lado dele... Charmoso, que não vale nada, segundo as colegas lá. Como é que ela usou? Qual que é a palavra que ela usou?
Cara, agora eu esqueci. Querido, carisma puro.
Claro que foi essa, sim, foi essa. Nosso ID! Guilherme Custódio Tonial, seja muito bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, começando mais um episódio gostosinho para vocês. E só alegria, vamos que vamos.
E agora eu fiquei pensando.
Não deu certo.
Não deu certo.
Cara, estamos com a porra do microfone aqui.
Obrigado, dê uma mijada nele, por favor.
Faz o papel do super ego, às vezes.
Faz o papel do super ego. Corta o vídeo não consegue.
Pelo amor de Deus, eles não deixam viver, gente. Não deixam viver.
Eu tô pensando no que ela chamou a gente hoje, cara.
Foi sem vergonha mesmo.
Mas, acho que
foi sem vergonha.
Foi com sem vergonha, com canalha. Não sei se parecia cara assim.
É que ela falou.
É que você tá falando de serenidade, confiança, é alguma coisa de sentido, assim, não sei qual que era.
Como é que a gente não prestava, então, não é assim, a gente não prestava. No estágio hoje, tá? A gente foi no estágio e fomos ofendidos, assim, né? Menos o Pedro, foi só...
Foi elogiado, né?
Elogiado.
Pedro, nosso Peter Parker do Harry Potter. É o padre.
Entendi. Eu demorei pra raciocinar, porque eu não sou muito ligado,
entendi.
Assim.
Eu juro que eu não entendi.
Não, mas é que ele parece o Peter Parker, o Harry Potter e o padre. Daí eu juntei tudo, entendeu? Culpa da cerveja, não...
É verdade, hoje a gente tem um acréscimo especial a esse episódio.
Eu tô facilinho aqui já.
Nós tomamos, nós, eu e o Guilherme, tomamos um litrão de cerveja antes de começar o episódio. O Pedro tá doente.
Tô meio...
Chegaria 8h10, chegou 8h15.
É,
e falou, reclamando que a gente não esperou ele. 5 minutos.
Pô, Pedro.
Tomei meio. Nem meu copo, né? Nem tomei, na verdade. Então,
não, mas é a nossa palavra de segurança que você falou que não ia por causa da garganta, que tava machucado.
Isso quando eu tava lá, né? Quando o liso tinha acabado já. Vocês falaram.
Não, mas a gente pensou em você e falou, não, vamos tomar antes que o Pedro chegue. Vai querer tomar, vai ficar doente.
É, vai piorar a situação, vai poder falar no podcast.
A gente pensou muito no teu coração.
Realmente,
é por isso que elas elogiaram vocês hoje.
Porque a gente gosta muito. De você e cuida
vocês são muito
de você.
Assim, transparentes e verdadeiros.
Obrigado por reconhecer.
Não, gente, eu quero que você entenda que sem o super ego, nós seríamos apenas o id e o ego.
Isso, uma bagunça pura.
Uma bagunça pura. Eu ia ser completamente tomado pelo id, porque é assim que funciona. Foda-se. Enfim, vamos lá. Não sei quem ouviu já, quem não ouviu tá perdendo tempo. O nosso último episódio que foi com na gravação, que foi no auditório, que foi aquele episódio com 3 convidados. Enfim, tivemos uma salva de palmas, por favor, uma salva de palmas. Eu não conseguia bater palmas, eu tô com o negócio na mão. Conseguimos, enfim, gravar com convidados, fizemos um programa ao vivo, quem diria?
Psicologia fora da caixinha.
Ou psicologia para além da caixinha.
Para além da caixinha.
Tá certo, tá certo. Conseguimos gravar com convidados, trouxemos o professor Charles, que é filósofo, trouxemos a doutora Margaret, que é psiquiatra, e a Stephanie, que é assistente social, para falar, tentar explicar o porquê da sociedade estar como está. Admito, confesso que foi a primeira vez que fizemos algo do tipo, E falando por mim, agora eu tava muito nervoso, muito tenso e foi muito legal a experiência.
Meu TCC tava tão nervoso quanto eu.
A experiência foi bem, bem massa.
Eu não esperava, não fazia ideia que ia ser como foi. Que uma hora eles começaram a conversar entre eles, eu cutuquei, acho que o Gui, tava lá, cutuquei e falei, tá dando certo, tá dando certo. Porque eles começaram a conversar e eles trocar ideia e tudo mais. Queria saber de vocês se superou as expectativas, se vocês acharam que poderia ter sido melhor. Eu sempre fico com o sentimento, puta, mas poderia ter sido assim, diferente e tudo mais. Mas honestamente eu gostei muito. Eu gostei muito do que a gente conseguiu fazer. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam, como foi a experiência, gostaram, não gostaram, fariam de novo, não fariam de novo. Fiquem à vontade. Pedrão, repórter.
Tá, eu queria falar que realmente superou as expectativas, por causa que, pela forma que foi tudo, então... Parece que... Então foi massa, cara. Foi massa, porque pela ideia que foi, pela conversa que foi, por a gente saber que a gente conseguiu fielmente o que a gente tinha pensado, mas foi umas perguntas além, de uma forma diferente, que realmente trouxe discussão entre eles, que era o que a gente queria. E eu acho que a gente... Eu acho que tem essa questão tipo, de não suprir as expectativas, quem sabe, pensar nisso, por causa que foi muito pouco tempo. Mas, tipo, a gente entendesse um pouquinho mais, acho que com certeza seria muito mais, por causa que o que eles falaram não foi uma coisa... Eu posso dizer... já esperado, acho que dizer assim, a expectativa era aquilo que eles iam falar, porque realmente foi muito aprendizado o que o professor Charles falou, o que a psiquiatra falou, e a assistente social falou, realmente foi perspectivas diferentes, só que da mesma forma, um assunto igual, então, visto que juntou, cara, foi muito da hora, foi muito da hora. E por estar lá em cima, tipo, você sente, tipo, caramba, olha que legal, tipo, passando do projeto dos três até onde a gente consegue proporcionar isso, trazendo uma coisa pra psicologia mesmo, tipo, um assunto discutido na psicologia. E fechamos com chave de ouro, né? Acredito.
Eu acho
né?
que foi muito...
Foi muito da hora, foi muito da hora. Agradeço quem foi, né? Já agradecendo quem foi, quem compareceu lá no evento.
Nossa fã número 1 estava lá.
Nossa fã número 1 estava lá. Um abraço.
Um abraço pra...
Faltou uma homenagem pra certeza. Pra mamãe. Obrigado, mamãe, dona Rosângela, por ter ido. Levou a família toda, foi. Fiquei surpreso. Meu pai foi. Isso aí foi um...
O bicho é uma figura.
Foi um fato raro.
É uma figura, né?
E você, Pedro, gostou? Você que é um cara que falou que você é mais tímido, que ia ser mais difícil.
Sim, lá até lá eu falei, cara, eu tô porque, na verdade, é o Gui e o João que gosta disso daí, né? Eu vim porque eu sou amigo deles e todo bem.
Você é o super-ego,
eu sou o super-ego, faço parte, né? E tava meio assim, putz, totalmente, cara, não é pra mim esse negócio, né? Mas vamos. E, cara, foi muito massa. Tipo, pra mim superou muito, assim, a expectativa, porque eu tava pensando, pô, eu vou chegar lá, eu vou, não vou falar nada, porque normalmente eu já não falo, tipo, aqui com a gente eu falo menos. Imagina lá na frente de todo mundo. E não, tipo, deu pra falar de boa. Eu achei, assim, que não, a gente não pegou as perguntas ali do papel, mas porque não precisou, na verdade. Talvez não foi exatamente para as perguntas onde a gente levava, mas eu achei até que foi mais, tipo...
Além, né?
Cara, foi mais massa do que... Foi mais, sei lá, foi mais do que a gente, do que eu esperava, assim. E o legal, cara, é que eles trazem tudo, trazem uma referência, né, cara? Tudo
é, eu acho.
Exatamente, não é tipo alguma coisa que eu falo assim, de, ah, eu acho que é isso, isso, aquilo. Não, eles trazem, porque aquele não sei o que falou isso e não sei o que. Cara, muito massa mesmo. E os três, né, cara, os três foram muito bem mesmo.
Você começava a ler o currículo dos caras ali, era absurdo. Uma hora eu tava apresentando eles, me faltou fôlego, porque é muito estudo, é muito estudo. E isso é verdade, isso do embasamento dá muito mais propriedade pra eles falarem.
Fica mais bonito, cara, não sei, fica mais...
Sei uma conversa fica harmoniosa, né? Fica uma coisa tipo, caramba, realmente se ele falou isso, então quem sabe as viajadas que uma vez eu dei, tem sentido realmente, só não sabia referenciar.
Só não tem embasamento,
só não mas, tipo, tem sentido, não tô tão longe assim.
A gente sai mais bobo. Mas eu fico pensando, cara, como é que ele decora tudo que os... Eles falavam, né? Como é que eles decoram tudo que os autores falam? Como é que eles sabem na ponta da língua, assim, a referência já da onde que veio, quem falou?
Fazendo analogia, já contextualizar.
É muito estudo.
Pra cada tópico tinha, né, cara? Tinha um diferente autor, ou sei lá o quê. E ainda citaram o Victor Franco, né, velho? Porra.
Estourou os foguetes. Gol do Corinthians.
Corinthians tá jogando?
Não. Mas citaram o Vitor Franco, foi um que a gente falou, que acho que a gente até se olhou na hora que foi falado do Vitor Franco, porque foi o que a gente já comentou aqui, eles trouxeram uma
muito
perspectiva,
legal,
a doutora Margareth trouxe uma perspectiva do Vitor Franco, da visão da psiquiatria ali, que foi aquela admiração de como é que ele conseguiu no campo de concentração,
aquela
sentido pra viver.
Cara, isso é muito doido, porque acho que, por exemplo, ali a galera de psicologia tava ali assistindo e tipo, pô, nem a gente imaginava que seria daquela forma. Claro que a gente já tem intimidade nós três justamente por conta disso, por fazer o podcast, mas era totalmente diferente do que a gente já estava acostumado, que era realmente fazer uma apresentação, querendo ou não, né? Você querer dispor uma discussão ali. E a galera de psicologia foi bem pontual também. Não teve tantas perguntas, mas, tipo, foi incisivo, assim, foi objetivo aquele negócio. Então, eu acho que conseguiu suprir aquilo que esperava, eu acho.
É, cara, acho que pra gente que participou ali foi muito.
Mas... Eu definiria como fantástico. Pra mim foi...
Não sei se pra quem assistiu, assim, como é que foi, né? Eu acho que foi bom, porque, mano, eles ficaram até o final, né, cara?
É, às vezes eu olhava assim, a galera assim, eu ficava, nossa, será que tá chato?
Deve tá puto, né?
Às vezes eu olhava assim, eu ficava, nossa, será que tá ficando chato? Será que tá ruim? Mas daí eu ouvia eles, os convidados falarem, eu ficava, não tá. Não é problema nosso isso aqui. É com quem tá ouvindo.
Exato.
Que não tá afim.
E cara, até a percepção disso. Eu não vi, tipo, do tempo, assim, na maioria do tempo, assim, a galera conversando, cochichando, tava, tipo, realmente centrado ali, tipo, escutar o que tava rolando ali mesmo.
Não teve.
Porque, exatamente isso, porque se a gente mandasse pelo menos a pauta que a gente pensou em seguir. Ia ser totalmente o contrário, né? Tipo, é chegar no momento e, tipo, falar, cara, é outro assunto que nós estamos seguindo. E realmente, pelo timing que foi tudo, então, eu acho que foi muito da hora por causa disso.
Foi o timing, perfeito. Porque a gente pensou em uma linha de raciocínio que ia seguir, e bem no fim foi levando pra outra linha de raciocínio, mas bem no fim a gente conseguiu.
Tinha sentido.
Nossa ideia era chegar numa resposta, foi entre aspas, resposta, pra pergunta do porquê que a sociedade tá do jeito que tá. E a gente começou com isso, tentou ali algumas explicações e chegou... E decidiu que não tem uma resposta.
Exato.
Parece aquela coisa de vendas, que você começa assim, fazendo... Estiga pro final ter uma resposta e não tem uma resposta no final.
Só percebeu que no final não adianta uma solução a se procurar. É realmente você enfrentar e viver aqui agora.
Aceitar que a vida é uma desgraça.
Aceitar que a vida é uma desgraça. Só quem escutou vai entender que nós estamos falando.
Fala boa, né?
Nossa, quando ele falou, todo mundo caiu na gargalhada. Mas
o Pedrão encheu orgulho na hora. Falei, caralho, isso aí.
É, o Pedrão é um pessimista.
Não, né? Tipo, não é só tomar no rabo.
Como é que ele fala? Não é só bater a cabeça na parede.
Cara, muito bom.
Pô, e... O melhor feedback que eu recebi, pelo menos, foi do meu pai, cara. Que meu pai falou, pô, você gosta de fazer isso, né?
Assim, não é?
Gosto, hora, gosto, véio, gosto. Não. É a forma, eu acho, dele demonstrar que ele gostou, o carinho e tudo mais. Mas ele percebeu o quanto eu gosto de estar no meio, o quanto eu gosto de fazer coisa, e ele entender o que eu faço até que, enfim, afinal faço podcast há mais de 2 anos, quase 3 anos já, e acho que é a primeira vez que ele escuta um que eu faço. Então, foi um momento de felicidade pra mim. Ter ele ali presente e ver que ele tava prestando atenção, ele falou que gostou e percebeu que eu gosto também.
Esse
então...
feedback do nada que a gente não espera são os melhores, velho, porque realmente você não espera, né, velho? Só fica tipo, caramba, realmente valeu a pena, independente do que foi.
Nossa que senhora.
Foi, valeu a pena, entendeu? Foi mal pesado. Não pude segurar, meu. Ou é por frente ou por trás, né?
Fala que nós estamos dividindo o mesmo microfone.
Né? Ele fez questão de vir no microfone na rotada.
Mas é isso que eu penso.
Mas é real. A gente não faz esperando um elogio. Não faz esperando um
feedback. Dinheiro, né?
Esperando dinheiro, uma retribuição. Não, a gente faz porque a gente gosta. Mas quando a gente recebe, é bom. É bom ter reconhecimento.
Não é esperado, né, cara?
Não é esperado. Não é cobrado. E aí, o que você achou? Não, as pessoas chegaram e falaram com a gente.
Sim, é que tanto é que se não tivesse feedback e tal, eu imagino que a gente também ia ficar frustradão, não ia ficar tipo, porra. Não falaram nada porque a gente tava indo pela ideia de apresentar aquilo pra gente, de chamar eles e fazer. Porque pra nós é mais um episódio.
É.
Tipo, querendo ou não, ia ser mais um episódio. Agora, pra ter a participação da galera, sei lá quantas pessoas que tinham, mas. Imagina,
tinha umas 10 mil, eu acho.
É?
Estádio cheio ali, nossa.
Chutando baixo, né?
Não, por baixo, umas 10 mil pessoas.
Por causa que eu lembro da listinha, não tinha mais lugar pra assinar, daí a galera teve que ficar tudo lá fora, não sentiu.
É, tiveram que usar tudo uma resma no papel pra colocar os nomes.
Isso daí que a comida já acabou rápida, né? Até porque não tinha muita gente. Tirando o otimismo.
O exagero, fora o exagero.
Foi massa. Eu acho que a gente se sentiu bem, nós três sentimos bem por estar fazendo aquele rolê, por, tipo assim... A Gui, tipo, chegar como coordenador e, tipo, lançar uma ideia pra gente, assim, foi, tipo, muito, cara...
Deu essa confiança,
tô confiando, né? Em gente, né? Então, vai dar boa.
Deu essa confiança pra gente fazer... Falou, ó... O que vocês acham de fazer e convidar profissionais de outras áreas pra fazer uma conversa e tudo mais... E ela dá essa brecha, ó. Faça o jeito que vocês quiserem, como vocês convidem quem vocês quiserem.
Usa a criatividade de vocês,
tô dando essa ideia, mas se vocês não quiserem, tudo bem. Mas se tá essa ideia e tal, tudo mais, a gente topou, aceitou e fez baseado nisso. Mas só por essa confiança que ela deu pra gente, já é sinal de alguma coisa. Sinal de um trabalho bem feito. Não é qualquer pessoa que vem
e tó, faz.
Faça. A coordenadora do curso foi lá e deu aval. Tó, liberdade de vocês, façam o que vocês quiserem. Uma pena ela não ter ficado assistida. Mas fora isso, tá tudo bem. Ela falou que viajou, tá perdoado, não tinha como adiar. tá tudo certo.
Cara, e até mesmo, tipo, pelo menos ali no começo, que devia os profissionais ali, cumprimentava a gente, conversava, achei isso muito massa a interação, tipo, confiança, né, tipo, opa, então é nós, vamos trabalhar hoje, então, beleza, vamos trabalhar hoje. E, tipo, pela conversa ficou muito massa.
Os três estavam dispostos, né, tá. Os três estavam, tipo, pra participar.
Tava meio receoso no começo, quando eles chegaram, tava meio, tá, o que que vai acontecer? Mas a gente foi lá, chegou, trocou uma ideia, fez aquele rapport, né, aquele primeiro contato, explicou ali mais ou menos como que ia funcionar. E até quando a gente subiu lá no palco, os três primeiro, deu uma explicadinha de como é que ia funcionar, falou um pouquinho, deu um oi, tá, tudo mais. Acho que ajudou muito a quebrar o gelo isso daí. Porque a gente só chega, senta lá
e começa... Trazer um podcast mesmo, né? Aqui é um podcast, vamos trocar uma ideia.
Só senta lá e começa a falar, ia ser diferente. A gente tá um pouquinho mais travado. Mas só da gente ir ali na frente, explicar como é que ia funcionar, pra galera entender, fazer aquele contrato, ó. É o podcast, vai ser do jeito que a gente faz. Já deu essa liberdade pra gente, ó. É do nosso jeito, agora é azar.
Não tem certo e errado,
né? É como a gente quiser. É como a gente faz. Se você não ouve o podcast, você não sabe como é. Mas se você escuta, você sabe como vai ser. Então, a gente ciente da forma como a gente trabalha, quem escuta lá já imaginou. Mas quem não fazia ideia, não podia cobrar nada, porque eles não faziam ideia.
E os três profissionais também, né? Aulas, né? Aulas e aulas e aulas. Foi muito massa. Foi
fora
muito
que falava do currículo, daí eles iam dar uma explicação de alguma coisa e falar, ah, eu também fiz graduação nisso aqui, eu também fiz especialização nisso aqui.
Esqueci de colocar isso no currículo.
Esqueci de colocar isso aqui, cara. Os cara tem...
Imagina você tanta coisa que você esquece.
Nossa, é muita coisa. Coisa, né? Muita coisa.
Tanto estudo que você esquece que você estudou.
Incrível.
Eu quero chegar nesse nível um dia, estudar tanto que eu fiz um mestrado lá no céu, que eu esqueci, que eu sou mestre.
Pois é, é verdade, sou mestre, isso aqui eu já até esqueci. Muito forte, muito forte.
Preciso tomar uma água. Pô, mas foi interessante. Cara, eu nunca vi tanta interação no nosso Instagram quanto aquele dia. Eu queria que o pessoal tivesse usado o nosso filtro no Instagram, mas ninguém postou uma fotinha no nosso filtro. Mas tivemos muita interação também, a galera topou a ideia, a gente falou, claro, fez a propaganda, ó, tira uma foto, marca a gente, dá essa moral, tá aqui fazendo trabalho, piriporó. O pessoal entrou, o pessoal postava foto, tirava foto, marcava a gente, marcava os convidados, seguia. Mas, agora, pessoal, todo mundo ouvindo o podcast, por favor, todos... Falta isso.
E, cara, é a melhor retribuição pra gente ter, porque justamente por saber que vocês estão curtindo, ou não, né? Daí depende da crítica ou sugestão de vocês, mas é realmente esse o intuito, tipo, deixar vocês mais interativos com a gente. A gente fica mais à vontade por saber que, tipo, a gente tá no público certo, tá no público bacana, que tem realmente interação e tudo mais. Nossa, isso pra nós é a melhor coisa do mundo, tá louco? É o melhor feedback que tem.
Fantástico. E agora, hora de ficar meio triste, mas... A gente tá gravando esse episódio no dia 3 do 11, que é um dia antes que o episódio vai sair, o editor que se vira.
21 dias antes do aniversário do gato, só pra falar.
Ué, mas eu fiz aniversário já.
Não, outro gato.
Não é fevereiro?
Já foi.
O terceiro gato. Esse é o negócio.
O mais bonito de todos, né? E... Que dia que cai na semana, Flamengo? Antes de eu entrar no
seu podcast. Cara, hoje é quinta-feira.
Caralho, você sabe de cabeça ou...
Obrigado, Pedrão. Obrigado.
Você tá bem da memória, sim?
Copa,
é o jogo do Brasil, né?
Cheguei a falar, porque o bicho é chato, fala todo dia disso.
Pior que é verdade, porque todo dia que a gente tá junto fala disso. Todo dia ele fala, ah, dia 24 tem aniversário do gato, né?
É, mas é interessante saber, né?
Tá, e você vai estar pra cá? Essa é a pergunta que eu vou falar. Vai ter alguma coisa?
Se nós marcar, vai.
Não.
Vai marcar.
De quem
é
aniversário?
Você chamar a gente.
De quem
é
aniversário?
Assim, tem compromisso do dia 21 até dia 24, entendeu?
Hã?
Tem compromisso do dia 21 até dia 24.
Mas dia 25 você tá pra cá?
Dia 25 posso ir? Aí que tá, aí que mora.
Você tem que vir, porque tem Enade dia 27.
Hã?
Tem Enade dia 27 e tem passada de bastão do plantão no dia 29. Então você tem que.
É provável que eu vou estar pra cá.
Perfeito, você paga uma costela de chão pra gente.
Mais alguma coisa?
Um bairro de chão duro, mano.
Beleza, vou dar uma olhada então.
O meu orçamento.
Comigo, vou gravar. O meu te aviso de férias.
O meu orçamento só. Porque você. Puta, a gente podia fazer... Se tem jogo do Brasil dia 24, deve ter um ou dia 27 ou dia 28.
28 é...
Segunda-feira.
E outra é na sexta.
Outro dia 32, né?
Caraca, Guilherme! Que aí? Que isso?
Qual que ele manda?
Não, muitos,
fala,
né?
Ele não falou. Qualquer nem
no...
Do quê?
Que os jogadores vão lá Catar.
É, mas aí todo mundo ignorou, né? Ainda bem que ninguém
ganhou. Mas o do Lucifer foi mais engraçado, né? O Lucifer.
É, às vezes fala, meu Deus, fala, meu Lucifer.
É,
né?
Exatamente.
Tá, é piadas, referências internas, bastidores, vocês não vão entender. Enfim.
Piadas boas, tá? Pro motor, que vocês são chato.
A gente pode assistir o jogo do Brasil, dia 28, e você pagar alguma coisa pra gente, ponto.
Ah, você tá com a ideia que eu vou pagar alguma coisa. Tá, vamos pensar então.
Nossa, queridinho, nossa, não vou nem jogar na cara o que que eu fiz.
É que, verdade. Então dá pra pensar, dá pra pensar, meu. Dá pra pensar, meu.
Só o Pedrão outro mão de vaca também. Porra, meu.
Agora mudou os papéis.
O que que você fez?
Cara, teve aniversário lá na casa da Bugai, vocês não foram lá aquele dia?
Ah, verdade. Verdade, tinha esquecido disso.
Verdade.
Não fiz pra jogar na cara, mas já que teve a chance.
Tranquilo.
Já que teve a chance de eu cobrar vocês.
Tá bom, tudo
aí. Vou cobrar vocês.
Fechou então.
Façam. Nem que seja. Vamos só se reunir.
Então vamos trocar uma ideia então. Então vamos capaz de vir pra cá.
Ainda mais que é.
Final.
Final. É quase finaleira. Então tem que ter. Enfim. Fechou. Baseado nisso, venho dizer que. Apenas mais. Fora esse episódio. Apenas mais 3 episódios. Ou 4. Ó, vamos planejar ao vivo isso aqui.
Tá.
Porque esse episódio vai ao ar no dia 4 de novembro. Amanhã, também conhecido, certo?
Uhum.
Aí dia 11, semana que vem, vai também algum. Aí 18. Aí temos dia 25, final de novembro, termina tudo. Já, quer dizer, termina tudo entre aspas, né? E dia 2 de dezembro, também é uma possibilidade de postagem de episódio. A gente termina em novembro, vocês querem finalizar no dia 2 de dezembro? Qual é o...
Cara...
É que a minha preocupação é, o Guilherme estará na cidade ou não?
É
porque isso, aquela semana, do dia 21 ao 24, eu sei que você não vai estar.
Uhum. É, tem que ver isso também.
É dia 2 e um pouco mais pra frente, né?
Eu fico até com a mão diferente, que eu não fico emocionado. Assim, chega no final.
Sugestão do JM, a gente gravar semana que vem, gravar 2, aí a gente vai ter pro dia 11, semana que vem teremos uma convidada especialíssima aqui.
A Braba.
A Braba, surpresa, mas ela estará aqui. Daí temos o episódio pro dia 11 e pro dia 18. Se a gente gravar 2 semana que vem. Aí tu pode gravar na semana, no dia 14 e dia 18, antes do Gui viajar, gravar o reta final, o finaleira, ou gravar 2. Aí teria um pro dia 25 e um pro dia 2. Aí seriam os finalmente.
Então, gravamos 2, então...
2 e 2 por semana. Perfeito.
Pode ser, que daí a gente termina dia 2 de dezembro.
2 de dezembro.
Fechou.
Então, pessoal, o podcast vai... Nesse ano, pelo menos, até dia 2. E tem jogo do Brasil dia 2 de dezembro. Camarões e Brasil, das 4 às 6 da tarde. Eu tenho no meu calendário todos os jogos. Tem nesse dia, tem Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai, Camarões e Brasil e Sérvia e Suíça.
Gana e Uruguai não teve em 2010?
Teve aquela quartas e final. Que o Suárez pegou com a mão ali, o cara errou o pênalti no final da prorrogação e foi pros pênaltis.
Foi isso que o Louco Abreu deu cavadinho ou não?
Que o Louco Abreu deu a cavadinha. Perfeito, Pedro.
Cara do céu.
Excelente memória.
Nossa, que quem dominava a bola, né? O pessoal sempre comenta, eu não lembro dele jogando. O Forlán, né?
O Forlán.
Foi o cara que mais...
Diz que ele dominou a Jabulani. Enfim, foco. Dia 2 de dezembro, tudo indica que será o último episódio do Vidiego Super Eco. Pelo menos esse ano. O futuro, ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Mas já deixamos a notícia de que dia 2 de dezembro, provavelmente o último episódio do Ideco. Qual é o sentimento? Não sei, eu falei hoje, acho que não sei se eu falei pra você, eu falei pro Guilherme. Pro Guilherme eu falei, tenho certeza. Hoje eu tive, enfim, a sensação de tá acabando. Porque hoje a gente chegou lá no estágio e falou, ó, só mais semana que vem já era, entrega de artigo, daí a gente já tá pensando no final do mês, que já é novembro. Hoje, pela primeira vez, eu tive o sentimento de já era.
Sim, eu também tive, porque conversando com a minha mãe hoje, falei, não vou, hoje de tarde eu vou pra estágio. Ela falou, mas como assim estágio? Você já não entregou tudo? Já não acabou?
É o que todo mundo me pergunta.
Tipo, porque fez, entregou, tipo, a gente posta que entregou os negócios que acabou, mas na verdade não, né?
É só mais coisa pra fazer.
Só que querendo ou não, é o quê? 3 semanas? 2 semanas?
Que passa...
Cara...
E passar muito rápido, vai passar muito
cara,
rápido.
Cara, eu também hoje, por causa que... Por conta de estar se despedindo do Kras lá, que foi nossa última semana, e porque eu finalizei com uma paciente hoje. Então, mais isso também, tipo, sabendo que tem mais tantos pacientes... Mais uma paciente, no caso. Então, tipo, já vai finalizar a clínica também. Então, tá cada vez finalizando uma coisa.
A clínica
então,
também.
É isso que me pega um pouco. Mas... São fases que nem dizem, né? Então, mas dá uma angústia um pouquinho, assim, tipo, de pensar que tá acabando tudo, assim.
É que nem
e
a morte.
Ano que vem não tem, né?
E ano que vem
não tem. É que nem a morte. A gente sabe que um dia chega, mas a gente nunca tá preparado pra esse dia. Foi bem nessa?
Foi.
Fiz uma boa. A morte nada mais é do que o final de um ciclo. Esse é um ciclo que se encerra.
Só isso. Cada dia da nossa vida é um dia mais, um dia menos. Nossa, pesou. Já
começa o próximo triste, né?
Nietzsche que falou.
Então, ó, segundo Nietzsche.
Segundo Nietzsche.
Mas, sim, novembro vai ser o mês de despedida. Tudo vai ser a última vez.
Uhum.
Agora tudo é a última vez. Talvez a última vinda para a faculdade, o último estágio, último artigo na faculdade que a gente faz, última supervisão.
É, meus amigos.
Nós estamos na reta dos últimos.
Cara, o último dia de estágio, querendo ou não, campo, né, que a gente vai, tipo, nós três, é semana que vem. O último, cara, o último. E lembra do passado que a gente foi na coisa do teu pai,
na empresa,
no,
né?
Esse ano a gente foi no...
Foi no CRAS.
No CRAS, gente, antes foi no...
A gente lutando pra ir nos colégios.
Foi em escola, foi em...
Lutando
esporte.
Sim.
Esporte não, foi no Iguaçu, sim, caso, sim, né?
A gente lutando tanto pra conseguir as coisas. Fazendo em casa lá. Fingir que entrava na aula e dormia.
Cara, verdade, velho. Tinha esse, né? Nossa, verdade. A gente que era pra gente ir pra Palmas fazer uma palestra até hoje, não
até
sei
o que. Hoje o cara marca a palestra no meio das férias. E quer que a gente vá.
Não precisa, tô vendo um negócio pra você.
Mas eu acho que isso é assunto pro último episódio. Esse assunto, essas histórias. É assunto pro último episódio.
Cara, mas é angustiante ficar pensando essas coisas, é verdade,
velho. Doideira. Melhor não. Vamos deixar pro último dia. É. Pra última gravação.
Deixar pra chorar no último dia.
E eu sou a favor de no último dia a gente vir com um.
Litrão?
Um litrão, uma cervejinha aqui, escondido da GV. E
pior que ninguém vê nós entrando aqui, então dá pra nós entrar muito de boa.
Coloca na mochila, entra aqui, com cooler, ninguém vai ver nada.
Porque eles estão gravando, né?
Mas vamos gravar dois, né? Nós vamos gravar dois.
Não sei se seguido ou não.
Pois
né?
É, aí que tá. Vai ser gravado dois, daí quero ver.
A gente se decide até lá. A gente se... Mas é só uma sugestão, porque eu acho que o último dia merece uma comemoração. Fazer que nem o William Bonner abria a latinha assim, a galera ficar, será que é água ou será que é cerveja? Será que ele tá comemorando? E aí? Outra dúvida que me surgiu, eu queria saber de vocês, já que a gente entrou nesse assunto de memórias e falamos do evento, da expectativa, se a gente ficou feliz ou não. O que vocês acharam do TCC de vocês? Vocês estão tranquilos quanto a isso? Estão... Acharam que foram bem? Quer dizer, tranquilos vocês estão, porque estão aprovados, todos aprovados. Salve de palmas aos aprovados. Eu não consigo aplaudir, desculpa. Mas...
E voa o celular.
Né? É, o cara faz um cheiro-levos aqui. E... Como é que foi, assim? Foi mais difícil do que vocês imaginavam apresentar? Foi mais fácil? Estavam nervosos? Estavam tranquilos? O Pedrão foi homenageado ainda? Com o carta, nossa,
você lembra? Verdade. Ele lembra das coisas importantes, né? Ele
tinha
não lembra.
Esquecido, tinha tipo jogado fora já.
Não joguei.
Então começa contando aí, Perão.
Minha mãe que jogou.
Você que apresentou primeiro de nós três, foi o primeiro a ser aprovado. Conta aí a tua experiência.
Então, experiência que eu nunca tinha visto uma banca, nunca, de nenhum curso, de nada. E aí eu pensando, né, será que eu vou um pouco antes pra ver uma banca e sei lá? Mas daí eu tava conversando com a minha namorada, e ela falou, cara, melhor você não ir, porque você nunca viu e você vai ver no dia, você vai se assustar, você vai querer, puta, eu vou ter que fazer igual isso aqui, eu vou ter que fazer diferente, e vai mexer. Aí eu fiquei, cara, acho que real, não vou ver antes, porque vou na minha. Então a primeira banca que eu fui ver foi a minha. E confesso que gostei, os primeiros slides, você tá muito nervoso, cara, eu, sim, no caso, tava muito nervoso. E gaguejava até pra ler o título, assim. Mas depois,
tava tremendo, cara...
Que desgraçado.
Mas depois que você passa pro segundo, terceiro slide, você vai embora, velho. É porque é o que você estudou, o que você fez, né? E a construção, tudo que eu fiz no meu TCC, eu comecei, tipo, um pouquinho assim, pô, legal, tema interessante. Depois eu desanimei, confesso que desanimei, assim, não fiquei, tipo, nossa, tô com muita vontade de fazer esse tema, não, tinha desanimado. Mas aí fui passando, foi meio que empurrando, confesso. Não fui total dedicado, assim, e tal. Mas também sabia que dava pra ter feito algo melhor, mesmo tendo feito, tipo, sem muita vontade, assim. Podia ter sido algo melhor. Porém, também, acho que foi, né? Passou, tá tudo certo.
É entendível, né?
Deu deu pra passar, é isso que importa. E o problema é ter que corrigir agora, não dá nada, só corrigir um pouco, já
e
tá pronto.
Só corrigir se quiser postar não, publicar, se quiser publicar também.
Nossa, a revista que eu peguei lá, não é nem a pau que vai dar certo, cara, esses caras que eu nem sei de onde estão publicando.
Cada Noruega fazendo claro.
Mas, cara, gostei porque, sei lá, eu acho que é que é só mais um trabalho, na verdade. Só mais um trabalho.
A gente coloca muita pilha, né? Muita pressão muita em cima. Sendo que é só mais um trabalho. E eu já tinha ouvido alguém falar disso antes, e mesmo assim, chegou na hora, ela tava botando pilha pra caralho pra fazer isso.
E acho que eu tava mais de boa, daí a Lívia me perguntou se quer que eu vá assistir. Eu falei, mano, nem tinha parado de pensar nisso, né? Eu falei, não, vai de boa. Mas na mesma hora eu já pensei, mano, minha mãe, a Lívia vão estar lá, eu vou tremer tudo, né, cara? Daí já foi outra, assim, sei lá. Outro pensamento de puto.
Não sei o que você quer falar, quando você viu nós dois lá. Você
tipo, daí
você viu o cartaz, eu que entendi que
você falou. Ainda bem que os aí eu pensei, não, se fosse ali pros piá, o pessoal da sala tava de boa, mas como envolveu a Lívia, minha namorada, minha mãe. Cara,
eu não lembro, tinha a turma assistindo também, tinha algum...
Tinha um, mas bem pouco, tinha, nossa, muito pouco, muito
pessoas,
pouco. Tinha, é, não,
pessoas,
dava, não dava mais de seis.
Assim, não, mas tinha uma galera. Se for pegar, tipo, no parâmetro
de outras salas,
das outras apresentações
e tal. É, comparado a algumas outras, tinha bastante gente até.
Mas foi embora, deu boa e é isso aí.
Agora é só esperar a formatura.
Só esperar, verdade, né?
Chega a festinha.
Bom, se fosse, né? Só esperar, já tem mais um artigo.
Mas
só mais um.
E assim, não cortando o assunto, que o que nós vamos apresentar na iniciação?
Podcast?
É verdade. Por que a gente não grava? Mas não vai dar, né? Porque
é apresentação. 15 minutinhos só também.
Pois é, verdade.
Eu já fui dado essa ideia. Eu acho que o Gui falou tinha dado a ideia de gravar, mas é 15 minutinhos só.
Fazer
um... É, mas é que dá pra gente gravar e, tipo, fazer uma conversa depois, como que foi isso, sei lá.
Será que dá pra gravar? Perguntar pra Mari, pra Profe Mari.
Vai que, né?
É bom, é assim que a gente funciona nossas reuniões, nossas coisas.
Do nada
surge uma ideia, tipo, vamos ver. E assim que a gente chegou lá,
verdade,
apresentar um programa no auditório.
Exatamente, exatamente.
Mais algum comentário, Pedro, sobre o seu TCC? Qual foi o tema pros nossos ouvintes, você não comentou?
Foi o enlutamento por suicídio dos familiares, né? Então... É, chamam de sobreviventes, mas sobreviventes no caso é o, sei lá, uma mãe que perdeu um filho que cometeu suicídio, um irmão que perdeu uma irmã que cometeu suicídio. Esse seria o familiar, né? Quem fica depois da morte do outro de alguém por suicídio. Então é meio pesado, né?
Pesado.
Baixar
cara, mas eu achei interessante pra caralho.
É interessante, é importante falar sobre isso. Teve acho que mais uns dois trabalhos sobre suicídio. É um assunto que tem que falar, velho.
E, tipo, se for pegar, tem até embasamento junto com, tipo, por exemplo, claro que não é o mesmo parâmetro de se pensar, mas de desastres, por exemplo, é a mesma pegada, no sentido, assim, claro que a psicanálise que tava indo em cima, só que a forma é diferente, mas a pegada pela perda, pelo luto, enfim,
é o processo de perder, não que seja o mesmo, mas é uma perda, né, que o Gui disse. E por ser suicídio, né, cara, tem muito, muito tabu. O pessoal ouve falar, sai meio de perto, assim. Eu lembro no CRAS lá, que a mulher falou, da próxima vez traga um tema mais alegre, um tema melhor. Porque, querendo ou não, é complicado, né, foda, mas...
Nós não gostamos, nós não conseguimos falar sobre o assunto ainda. Ainda. Mas precisamos aprender. Parabéns pela iniciativa, Pedro. Parabéns
mesmo. Foi um puta tema da hora, na real.
Quando eu lembro, quando eu tava pensando nos temas pra eu fazer meu TCC, um que eu queria fazer era sobre... Tinha a ver com morte. E eu pensei, não, muito triste. Muito triste. Então, não dá. Mas parabéns pela coragem. É um assunto que tem que ter peito pra pesquisar e falar sobre, porque é... Imagino que acaba pegando um pouquinho. Assim.
Ainda mais, tipo, trazer pra tua clínica, por exemplo.
Sim,
tem os canais,
e
né?
Traz, cara, traz pra vivência pessoal, traz pra tudo. Eu não tive perda de ninguém por suicídio, mas teve um amigo meu muito próximo que tentou. Teve um dos entrevistados, eu conversei com ele no dia que ele se suicidou. Um dos entrevistados, não. Um do familiar dos entrevistados, né? Que se suicidou. Eu conversei com ele no dia que ele tinha se suicidado. Que ele se suicidou, no caso. Então, muita coisa me pegou, assim... Alguma coisa pega no lado pessoal, né? Não tem como a gente...
Fugir, né?
Não sei se alguém fez um tema, assim, tipo, aleatório, que nunca teve nada a ver, assim, com a pessoa. Mas o meu não teve, tipo, o meu pegou, assim. Eu nunca pensei em fazer aquilo. Veio no dia, assim, vou fazer sobre isso.
É que tá entrelaçado muito com o circuito, que é psicanálise, né?
É, e também teve isso, né? Verdade. Mas o teu, Gui?
Cara, fale sobre isso.
Foi legal, eu tava, tipo, gostava, realmente... Agradecer ao nosso amigo Marlon, que foi realmente um dos caras que me fez abrir a mente justamente para mudar, que eu queria fazer hipnose, para quem não sabia. Tinha dois temas, que eu queria aplicar na clínica, fazer uma intervenção de hipnose na clínica e fazer, tipo, um estudo de caso em cima disso. Ou eu queria, tipo, pegar um atleta amador e fazer hipnose para ver o rendimento dele. Só que aí a gente chegou no assunto que, quem sabe, eu teria referencial biográfico da psicologia em cima da hipnose que pudesse dar esse sustento, né? Então, tipo, uns 45 de segundo tempo, eu tive que realmente refazer todo o meu TCC, literalmente tudo. Deu certo. Aí fui pro lado do BrainSpot, que é uma abordagem da clínica propriamente da neuropsicologia, que eu acho da hora pra caralho. Que tem como a frase-chave, né? que é tudo que você olha afeta como você se sente. Então, acredito que isso tem muito a ver com a Gestalt. Então, eu consegui, tipo, ter essa noção, assim. Não teve nada a ver o artigo com a Gestalt, mas eu consegui me assimilar porque eu trabalho isso na clínica. Então, foi ler o livro, foi da hora pra caramba, com a ajuda da professor Su, aquele abraço.
Abraço, professor, grande abraço.
Que realmente emprestou as coisas e deu bastante suporte em relação a isso. E, cara, eu tava ansioso por apresentar logo. Tipo, não nem apresentar, tipo, chegar lá e apresentar e ficar nervoso. Mas é por apresentar logo, tipo, passar essa data logo, sabe? E, cara, eu curti demais. Gostei do feedback da banca. Não sei se é obrigado eles fazerem esse feedback, assim, né? Mas foi um feedback que realmente gostei. Achei da hora. Consegui fazer uma coisa que eu tinha prometido já faz muitos anos pra mim mesmo, que era fazer, tipo, uma mini homenagem justamente
pro meu avô. Foi bonito, voo. Foi fechado
então,
muito
tipo,
bem,
achei que consegui concluir do jeito que eu queria, sabe? Tipo, e foi muito de boa. Consegui trocar ideia. Que nem você falou, depois do segundo, terceiro slide vai de boa. Mas teve um pouquinho assim no começo, mas foi de boa. Consegui, eu me senti bem, na real. Me senti feliz com o meu TCC, sabe? É uma coisa que, tipo, às vezes a galera, não lembro que eu fiz TCC, isso aqui, às vezes conversa, mas, tipo, eu sei que eu vou lembrar pra sempre porque foi uma parada que eu curti fazer. Então... Uhum. E quero levar como pra clínica, né, então.
E o final foi emocionante.
Foi emocionante. Foi legal. Me segurei, mas foi legal.
Foi bonito, foi legal. Muito bonito mesmo você falando lá e tudo mais. Já tinha acabado e você não acabou ainda, pessoal. Foi aquela, sabe aquela virada assim? Aí, pá, incrível.
Não, é da hora. É bom ter esses momentos justamente pra você conseguir emplacar uma coisa que você gosta, né? Então, enfim.
E mesmo você descobriu fazendo TCC, né? Não fazia ideia que existia.
Pois é.
Entrou no TCC.
Foi uma coisa que eu li, vi, achei da hora. Falei, cara, isso aqui, de alguma forma, não tem nada a ver com os princípios da hipnose, mas, tipo, tem alguma forma aliado com as ferramentas, as técnicas da hipnose. Então, cara, vou ver como que é. E, porra, hoje em dia é uma coisa, se eu for pra uma clínica que eu quero ir, é com certeza essa abordagem que eu quero levar. Realmente é uma coisa que eu gostei muito e, tipo, entendi muito bem a praticidade dela. Agora, meu jeito é meter a cara, fazer os cursos e é isso aí, é só alegria. E fiquei feliz com a nota também, confesso que eu fiquei feliz com a nota também, tipo... Que nem eu falei, a gente tava conversando, tipo, se fosse um 7, pra mim já tava ótimo, porque eu queria só passar, realmente. Mas não é nem pela nota, mas, tipo, pelo feedback mesmo da banca. Eu não esperava, tipo, escutar algumas coisas que eu falei, cara, da hora mesmo, valeu a pena, realmente. Então, foi isso, gostei bastante mesmo.
Foi bonito ver,
bonitinho,
assim,
né, bonitinho.
Esse orgulho agora é... Passa toda a onda, a febre de ter... Aí consegui passar aquela agitação e já é um momento mais... Que você caiu a ficha já.
Pronto,
você entende. É aquela hora que você
deu
raciocina,
certo, né?
Que você entende o que rolou, que você processou. E aí você ouvindo vocês dois, que vocês falaram, é bonito ver, porque é outra visão já, é outra concepção. Não é mais aquela adrenalina de ter apresentado, de ter recém-apresentado, de logo depois ter passado, com alívio.
E é, cara, isso é da hora, porque, tipo, até a galera que vai apresentar TCC agora e vem trocar ideia com a gente consegue passar essa tranquilidade, essa forma, tipo, de propriedade e falar, cara, é só mais um trabalho, é realmente você ter... É trabalhoso, dependendo do teu tema, é trabalhoso. Só que, cara, se for um, sei lá, um cadarço, que nem você falou aquela vez, com simples coisa do tênis, mas você realmente gostar daquele assunto, de fazer com tesão, então, realmente dá certo. Então, é isso que é da hora, isso que é o massa do TCC, né?
Sim, fazer com gosto. Tem gente que fala que se escolher um tema que você gosta, você vai odiar o tema, mas eu, na minha cabeça, totalmente
ao contrário. Não tem sentido,
Se escolher um tema que você gosta, você vai se apaixonar mais, vai querer conhecer mais e...
Coisas que você nem espera.
Coisas que
você
nem espera. Que nem o guia, todo lado também é diferente e agora quer trabalhar com isso.
Pois é. Realmente chama muita atenção. E até uma moça que fazia, tipo, atendimento, não sei, não lembro qual psicóloga que ela falou. Cadar, se não me engano, que ela veio conversar depois. Eu achei da hora o feedback dela, tipo, dela parabenizar pelo tema e tal. E eu achei massa, tipo, você não espera, né? Às vezes, e saber que tem pessoas fazendo atendimento com isso e dando resultado, então... É válido, é bastante válido, bastante válido, bastante válido.
Tá feliz, meio que satisfeito?
Bastante, bastante, bastante.
Como é falar sobre isso, lembrar disso agora e falar disso?
Cara, é gostoso lembrar, velho, porque foi bom no momento, né? Tipo, foi de acordo, tipo, claro que não foi aquilo que eu imaginava que ia ser, mas foi do jeito que tinha que ser.
Uhum.
E foi da hora, foi da hora, foi da hora, foi da hora. E você, amigo?
É muito bonitinho, é muito bonitinho mesmo. Como o Gui falou, a gente teve essa conversa já algumas vezes e eu falei pra ele a mesma coisa que ele falou agora, a ânsia era de apresentar de uma vez. Não era tipo, meio nervoso assim, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou ficar lá na frente? Não, com isso eu tava tranquilo, mas eu queria de uma vez, eu queria pôr pra fora aquilo que eu tinha estudado, feito trabalho, que eu tava na ponta da língua pra falar, eu queria chegar logo a hora de tacar de pau. E aí quando chegou a hora, dá aquele nervosinho, aqueles primeiros slides, mas aí se faz alguma palhaçadinha ali, já quebrou o gelo, pronto, vamos embora. Já vê que não é um bicho de sete cabeças. Trancou meu nariz.
Foi
Odeia
pro Trump. Aqueles punguezinhos, sabe? Que pô, tem trancou, problema nesse pessoal.
Trancou legal, mano. Aí, meu tema foi preparação mental de atletas olímpicos, pela perspectiva de psicólogos do esporte, que já trabalharam com isso, lógico. E aí, então, tive a experiência. Pô, fazer uma TCC foi fantástico. Ali foi um tema que, se eu pudesse, faria de novo. Fico triste pelo limite de páginas ser tão pouco, porque na minha cabeça dava pra escrever um livro tranquilamente sobre o assunto, porque é fantástico. Eu me encantei, me apaixonei pelo tema. Quero trabalhar com isso muito mais ainda. É incrível, incrível mesmo. Percebi a importância do preparo mental pra... É tão importante quanto a preparação física, a preparação técnica, a preparação nutricional, tão importante quanto tantas outras áreas da preparação de atletas de alto rendimento. Então é uma coisa que eu quero trabalhar e acho que tem campo para trabalhar, gosto muito, muito mesmo. Cada vez mais estou querendo me aprofundar. Era um tema assim, que eu gostava já antes, mas que eu fui me apaixonar para valer durante o TCC e fui entender que é com isso que eu quero trabalhar na minha vida. E sobre a apresentação em si, não tem muito o que falar. Eu fui lá, expliquei o trabalho do meu jeito, faltou tempo porque eu gosto de falar. Vocês percebem como eu falo. Então, 20 minutos foi pouco, eu tive que cortar um monte de coisa que eu queria falar, tive que ser sucinto, tive que falar rápido, mas consegui abordar o principal, que era a temática do trabalho, explicar como é feita a preparação psicológica. Preparação mental ou preparação psicológica. Fato engraçado. O nome preparação mental e preparação psicológica quer dizer a mesma coisa. O nome mudou porque em 2014, segundo um dos caras que eu entrevistei, em 2014, na Copa, foi chamado um psicólogo na semifinal da Copa e aconteceu o que aconteceu. O 7-1 da Alemanha. E aí ficou mal falado a tal da preparação psicológica. E aí só pra tirar esse estigma de psicólogo fez cagada, não, preparação psicológica serve pra nada... O COB, o Comitê Olímpico, mudou o nome para Comitê de Preparação Mental. Meio que para tirar esse estigma. Foi uma história que um dos meus entrevistados me contou durante a entrevista. Até que ponto foi exatamente assim, não sei. Eu acredito nele e faz muito sentido para mim essa história.
Uhum.
Então, assim, a preparação mental é algo fundamental, algo importante, é algo que deve ser levado a sério. Vou espalhar a palavra por aí disso ainda, que eu acho que tem muito campo para ser trabalhado e precisa ser mais valorizada a área. Foi uma satisfação imensa pra mim falar sobre o assunto.
E o homem nem gosta também do
assunto. Se eu pudesse fazer outro TCC sobre o assunto, faria com muito tesão, muita vontade, porque eu escrevia com muito amor, muita paixão pelo assunto. Portanto que o trabalho tem que ter 20 páginas, a minha primeira versão tinha 35. Cortar aquilo ali foi um sofrimento. Até agora eu não consegui chegar nas 20 páginas, porque eu não sei o que eu vou tirar ali pra falar no meu trabalho, pra conseguir colocar na revista. Mas pra mim foi incrível. Acho que eu consegui fechar a faculdade com uma chave de ouro.
Top.
Ainda não fechei, mas até o momento, com chave de ouro. Pra mim.
Tá um dever realizado, né? Tipo, tá um sentimento gostoso, assim.
A sensação de dever cumprido é plena, é real.
Uhum.
E, como eu falei, agora que tá caindo a ficha de tudo, de que tá acabando, de que eu finalizei, que deu uma baixada no ritmo, deu uma segurada, que não tem tanto mais coisas pra fazer, que eu percebi que, nossa, tô nos finalmente.
Passou mesmo.
Passou. Parecia que não quer chegar e chegou.
Chegou, né?
Chegou.
Cara, eu tenho muita pira, assim, porque, tipo, alguns anos que eu morei aqui em Moinho da Vitória, tipo, morei no total de uma, duas, três casas.
Eu lembro três.
Três casas. Acho que é três casas, né? E, tipo, é isso que é doido, porque cada momento de uma casa era uma vivência diferente. Era um ano específico de faculdade, um período específico. E, tipo, agora nessa última casa eu falo, caramba, sabia que eu não vou mudar pra outra casa não agora.
Vai ter,
tipo, finalizou, entendeu? Eu vou voltar pra onde tem que voltar, vou ir pra onde tem que ir. Mas aqui não ficou mais. Então, tipo, tem mais esse apego que você fica assim, caramba, que doideira, né? Sempre gosto, tipo, do lugar que eu ficava. Tipo, ver se tem alguma, sei lá, se parecia o pôr do sol, se tinha um lugar bonito pra ver. E, tipo, pensar que...
Aí você olhava no espelho toda vez, né?
Mas isso aí é óbvio, tinha que dar moral pro espelho, né? Aí, pouco chamativo, né? Daí eu, tipo, pensei assim, cara, ano que vem não vai ter essa ideia, tipo, de ver qual que é a paisagem que tem na minha casa, como que eu vou arrumar minha casa. É simplesmente outra cidade, outra vida e outra rotina e... Cara, é doido.
Isso é um assunto pra um outro episódio.
É outro episódio, pra exatamente.
Último episódio, episódio
eu
final.
Me segurei em coisa que ia falar, eu falei, vou deixar.
Esse é um assunto pra um episódio final, um despedida, um até logo, um...
É só um esquenta.
Um declarações... E tem que ter uma cervejinha esse.
Com certeza. Não, uma, gente... né? Não só uma também.
É. Uma é...
Modo de dizer.
Educação, só, né? Educação ou ouvintes, pra eles não acharem que a gente é alcoólatra, né? Respeito a quem ouve.
Imagina, se não, os caras desde já já estão... Não, tem que ter uma cerveja, tem que ter uma cerveja.
Um gole e vai.
É.
Entendeu?
Enfim, acho que a gente pode encerrar aqui hoje, senão a gente vai entrar muito num assunto que é pra um outro episódio.
É.
Muito obrigado os dois que compareceram nesse momento.
Opa, chama pra nós, Pedro.
Deixe seus recados finais, meus queridos. O espaço é todo de vocês agora.
Então eu queria agradecer vocês por todo mundo que escutou, né? Senhoras e senhores, meninos e meninas. Não sei mais como que se pronuncia. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. Espero que tenham gostado desse episódio mais light hoje, mais sincero, profundo e honesto.
Pessoal, muito pessoal, pessoal, né?
Vulnerável. E, cara, você que tá fazendo TCC agora, é muito de boa, só falo isso pra vocês, é muito de boa. É uma coisa que a gente coloca como TCC, como essa coisa toda, mas realmente se fazer que você curte e, tipo, ser da hora mesmo o tema, não importa qual tema que seja, você vai mandar bem, é isso aí. Põe o segundo slide, vai de boa.
Depois que passa a introdução ali...
tá indo embora já. Mas é isso, muito obrigado quem escutou e é nóis, aquele abraço, um cheiro e amasso.
Obrigado, Gui. Pedrão, mete bala.
Cara, é isso que o Gui disse, velho.
Cheirosa.
Cara, o TCC é mais um trabalho, né? Mais um trabalho, não tem... A gente coloca muita pressão, o pessoal coloca muita pressão e vai ser só mais um. E é que você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que ir atrás. Se você for a campo, você vai ter que ir a campo.
Uhum.
Então, querendo ou não, ele... É que é colocado uma pressão que, sei lá, se
é que talvez
precisa,
ele não seja mas... tão cômodo quanto outros
isso,
trabalhos.
Porque você passa mais tempo fazendo. É. É algo que você escolheu, né? Então, o que você vai escolher é isso aí. Ninguém coloca, faz sobre isso aqui. Não, você que escolhe. E a gente, acho que coloca uma sei lá, uma carga de... Não, preciso fazer alguma coisa boa, preciso não sei o quê. Cara, vai tranquilo.
A gente falou de mudar o mundo.
É. Não precisa achar que vai criar uma nova abordagem, vai criar um... Cara, relaxa, velho. Vai aos poucos, né? Não precisa... No primeiro, no teu TCC, você fazer o negócio mais...
Revolucionário.
É. Surpreendente, mas... Sei lá. Pode ir com calma.
Tanto é que vai ter mais incomodação depois, né? Não se compara em pedra do mês.
Depois de entregar, você vai ter que... Eu, no meu caso, vou ter ali, sim, coisa pra corrigir. Eu, de português, cara, vou ter coisa pra fazer, mas tá entregue já tá tranquilo. E é isso aí. Obrigado por quem ouviu. Tô ansioso pelo último episódio já, que... Tipo, não quero que chegue, mas vai chegar. Falta pouco. Falta pouco pra dar uma olhada pra tudo, né?
Tá tudo, falta pouco.
E, enfim, quem...
Cara, eu fiquei triste, de verdade, agora eu tô meio...
Quem tiver, aproveita, né, velho? Vamos aproveitar nós agora, o último mês, praticamente, que é o que tem. É isso aí.
Cara, me pesou agora, eu vou chorar de verdade. Nossa, pegou no emocional agora.
Tá chegando ao fim.
Nossa.
E eu acho que a gente ficava nessa, tipo, tá chegando ao fim, mas não olhava realmente.
Cara,
só deixava.
Em
tipo,
julho,
tá chegando ao fim, tá chegando
quando
ao fim.
Virou as férias, em agosto ali, né, a gente gravou e falando, nossa, tá indo pro último semestre. E tá, mas ainda não bateu essa sensação do tá acabando.
Tanta coisa.
Eu lembro que o João tinha falado, não, acho que quando a gente entregar o TCC, quando, não sei o que, o último estágio,
eu falei,
vou chegar outubro, você ter, sei lá.
Em novembro a gente vai, eu falei, pelo menos por mim, em novembro eu vou ficar triste, agora não. Aí eu falei, em novembro eu vou ficar, 3 de novembro, eu tô chorando.
Não, mas é compreensível.
E chegou, né,
e
cara?
Chegou.
Mais rápido do que eu imaginava.
Pois é, né? Pois é, tá aí.
E mais da hora do que a gente imaginava também, porque tudo que aconteceu realmente tá muito da hora, muito da hora.
Acho que sempre acaba superando a expectativa, tanto pra bom quanto pra ruim, vai dar consequência,
cara,
né?
É exatamente supera. Isso que eu acho massa de nós, porque a gente consegue se dar bem, ter essa comunicação, então acho que fica muito mais leve tudo que a gente for fazer, fica realmente muito mais leve. Porque é três bobos, né? Daí leva muito, de maneira boa, mas é realmente...
Eu não sou bobo, falo por você. Eu sou sério.
Minha mãe.
Eu sou sério. Obrigado, Pedrão, pela sua fala, sua contribuição. Meu recado final aos futuros TCCers, feitores de TCC, vão com calma, peguem leve, não se torturem, não se martirem, é mais um trabalho, como os dois já falaram, complementa, é mais um trabalho, não existe tema ruim, existe pesquisa mal feita. Se você for fazer sobre a gota d'água, o formato da gota d'água que cai do céu e como ela afeta psicologicamente a pessoa, faz. Se você fizer uma pesquisa bem feita, com uma metodologia bem feita, que tem uma relevância social e todas aquelas poréns ali da pesquisa, vai, taca o pau. É importante a pesquisa, a psicologia está dentro das pesquisas, então vai fundo. Não precisa querer mudar o mundo no trabalho da faculdade, porque, como a gente falou na conversa do auditório lá, a gente está há 10 mil anos tentando explicar por que a sociedade é do jeito que é, uhum, e a gente não consegue. Ninguém tem uma resposta. Só vem mais perguntas e nenhuma resposta. Perfeito. Então, tentar mudar o mundo com o trabalho da faculdade, não digo impossível, porque nada é impossível também. Então, vai com calma, pega leve. E não tem muito o que falar mais sobre isso. E queremos pessoas que assumam o podcast ano que vem também. Não o Diego Superego, esse podcast é nosso.
É,
vocês vão lá, criem um novo nome, um novo logo, uma nova temática, é com vocês.
Como dizem vocês, um novo ciclo.
Esse ciclo aqui é nosso, esse projeto é nosso. Então, queremos que o podcast da UGV continue.
Pioneiros.
Nós somos pioneiros. Os
pioneiros.
Merecemos um quadrinho.
É. Aqui no estúdio,
colocar um quadrinho nosso. Queremos que o projeto continue, então, por favor, acadêmicos que vêm por aí, primeiro período, terceiro, quinto, sétimo, nono, seja lá quem for, façam o projeto continuar da sua maneira, mas façam continuar em vídeo, em foto, em reel, sei lá. Façam o projeto.
Confiamos em vocês.
Façam o projeto continuar, porque tem potencial. Talvez a gente não tenha conseguido explorar da maneira possível, mas tem muito potencial. Obrigado por você que nos ouviu até aqui. Essa conversa tem que acontecer de novo mais pra frente, eu já tô antecipando o adeus. Mexe muito comigo falar sobre fins e ciclos, é um assunto que eu não sei lidar direito, não sou bom com despedidas, então vou deixar para sofrer um pouquinho também lá na frente. Obrigado você que ouviu até aqui, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. Esse episódio foi bem tranquilinho, uma conversa bem colocando as cartas na mesa, nossas expectativas, nossas frustrações, nossas esperanças, nossas visões sobre as coisas, como elas seriam e como elas foram, nossas realidades, como a gente tá agora, basicamente. Obrigado, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado. A gente se vê na próxima semana em mais um episódio do E Diego Superego Podcast, o podcast do curso de psicologia do Centro Universitário UGV. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.
Falou!